Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, e cumprimento também já os nossos convidados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos já connosco representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão e da Associação das Rádios de Inspiração Cristã, cujos presidentes são o Sr. José Faustino, da Associação Portuguesa de Radiodifusão, e o Dr. Nuno Inácio, que é o presidente da direção da Associação das Rádios de Inspiração Cristã. O objetivo da sua vinda à nossa comissão é a apresentação de proposta que visa a criação de um regime jurídico destinado a regular o esclarecimento cívico e o direito de antena respeitantes aos vários atos eleitorais. Sejam bem-vindos. Nós temos uma grelha de tempos para este tipo de audições. Terão 10 minutos para apresentar as vossas propostas e depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos. Para, se houver necessidade de uma segunda volta, haverá então uma segunda volta de 1 minuto para cada grupo parlamentar. Sendo assim, e passava já de imediato a palavra ao Sr. Presidente da direção da APR, e depois então, já penso que foi assim que já combinaram que iriam apresentar as propostas. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Agradecemos terem-nos recebido. Vou tentar ser rápido, por questões de tempo e de oportunidade. Este é, de facto, um momento, falando de oportunidade, é uma boa altura para nós apresentarmos esta proposta aos vários grupos parlamentares, visto que, por um lado, estamos em princípio da legislatura e, por outro, há tempo para amadurecer esta ideia, porque um dos problemas que houve sempre com a alteração das leis eleitorais foi quase sempre ter sido feito perto de processos eleitorais, o que prejudicava, portanto, a discussão atempada das coisas. O que se pretende nesta nossa proposta, que também não é nova para alguns de vós, é que foi aprovada, digamos, foi tratada, a primeira parte tinha a ver com o tratamento jornalístico, como se recordam, o ano passado, e que já foi aplicado nos processos eleitorais recentes. Ficou para mais tarde a questão dos tempos de antena e da questão do esclarecimento cívico. O que nós pretendemos, à semelhança do que aconteceu com a questão do tratamento jornalístico, é uniformizar os procedimentos referentes aos tempos de antena e ao esclarecimento cívico. Portanto, que a Assembleia da República aprovasse um documento que regulamentasse todos os atos eleitorais nestas matérias. Fundamentalmente, o que é que nós pretendemos? Desde logo, a inclusão das rádios locais, que estão excluídas da maioria dos processos eleitorais, como sabem, à exceção das eleições autárquicas e dos referendos. No primeiro caso é obrigatório, no segundo é facultativo. E a inclusão das rádios locais porquê? Desde logo, porque se repara uma injustiça desta discriminação. Portanto, as rádios locais estão fora da possibilidade de poder participar, de poder ter tempos de antena para oferecer, digamos, para proporcionar aos candidatos de cada distrito, por exemplo, nas legislativas, aos representantes nas presidenciais, etc. Mas não são só as rádios que estão marginalizadas, também vós, quando candidatos dos vários distritos, estão marginalizados dos tempos de antena nas rádios de proximidade. Outro efeito que pode parecer contrário a nós, isto vai aumentar custos? Vai. Agora, o que nós pensamos é que é um custo que vale a pena, é um custo rentável. É mais barato fazer tempos de antena nas rádios locais, portanto, fazer tempos com proximidade, do que gastar dinheiro ou investir dinheiro noutros meios de propaganda. Portanto, fica mais barato. Portanto, há uma redução de custos, sem dúvida alguma. Depois, outro tema que para nós é muito importante, e aqui é transversal a todas as rádios, a todos os meios, que é o sistema da compensação pela emissão dos tempos de antena. Atualmente há uma comissão arbitral, que é composta por elementos do Estado e por elementos dos privados, dos operadores. Nuns casos o Estado tem maioria, noutros casos os privados têm a maioria. Depois há ali uma questão de equilíbrio que tem que ser feita através da RTP, que umas vezes é pública e outras vezes não é pública. Com o devido respeito, estou a dizer isto sem maldade absolutamente nenhuma, e é nisto que tem funcionado, portanto, pressão do Estado para aqui, pressão dos privados para ali, chantagem, menos chantagem, chantagem, ouviram bem, ameaça fiscalização e por aí adiante, e portanto, eu, por exemplo, pessoalmente recusei-me a ir a mais alguma dessas comissões, não meto lá mais os pés, porque aquilo até é uma falta de dignidade em termos da República. Portanto, é até um apelo que faço, acabem com isso quanto antes. A nossa proposta é que estas compensações sejam feitas através de tabela a anexar à própria lei, em que fica o valor estabelecido em unidades de conta dos tribunais. É com esta indexação aos unidades de conta que pagamos as nossas taxas de regulação, seria aqui a compensação feita aos órgãos de comunicação social através de unidades de conta. Será o próprio Estado a fixar o valor das unidades de conta, como bem sabeis. Finalmente, o esclarecimento cívico. Também nos atos eleitorais é obrigatório, noutros não é, portanto está mal regulamentado. Proposta: que seja obrigatório e deve realizar-se em todos os atos eleitorais e que a Comissão Nacional de Eleições ou qualquer outra entidade pública com ação nestes processos eleitorais distribua de forma proporcional por todos os meios de comunicação social estas ações de esclarecimento cívico. Portanto, agora vou passar a palavra ao meu colega da ARIC, o Dr. Nuno Inácio. Muito obrigado da minha parte.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Reiterar os agradecimentos por nos receberem aqui. Vou ser o mais breve possível, até porque todos os Srs. Deputados tiveram acesso à documentação de forma atempada. Tenho certo que no exercício das suas funções todos o estudaram e, portanto, não vou entrar aqui na linha a linha, mas deixar apenas alguns tópicos que me parecem fundamentais ou que nos parecem fundamentais. Primeiro, esta proposta de união da legislação dos tempos eleitorais, ou dos tempos de antena, permitem uma simplificação de trabalho para toda a gente, quer para os partidos políticos, quer para os operadores. Deixamos de ter uma dispersão de legislação e deixamos também de ter uma dispersão de execução dos tempos de antena. Além disso, permite cumprir de um objetivo que nos parece que é aquele que também deve mover os seus deputados, que é a proximidade ao cidadão eleitor. E, portanto, hoje o que se passa é que na maior parte das eleições apenas temos tempos de antena nas rádios nacionais e não permite que cada um dos seus deputados, nos seus círculos eleitorais, contactem diretamente e falem para os eleitores. Também não conseguimos perceber, por exemplo, porque é que, no caso dos referendos nacionais, as rádios locais têm acesso aos tempos de antena, ainda que de forma opcional, mas depois nas outras eleições nacionais, que em princípio têm tanto ou mais interesse para a população, isto já não acontece. Certamente que devemos ter em conta que a legislação é antiquada, alguma dela anterior ao próprio surgimento do fenómeno das rádios locais, como muitos saberão, é pós-89 do ponto de vista legal. Portanto, aquilo que aqui vimos pedir é que se simplifique, numa altura em que tanto se fala de simplificação de procedimentos, que se concentre a legislação e que se garanta à Assembleia da República, aos seus deputados e àqueles que também querem vir a ser deputados, a capacidade de terem uma comunicação de proximidade com os seus eleitores e permitindo também às rádios locais cumprirem aquele que é o seu papel, que é o de fazer chegar essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço a ambos as claras exposições que fizeram e, sobretudo, a capacidade de síntese que revelaram. Vamos agora passar ao debate e não temos ainda ninguém inscrito. Senhor deputado João Almeida, do CDS-PP. Se as pessoas não se inscrevem... Não.
Mas posso...
Tem, porque eu não sei quem são os deputados que falam se não se inscreverem. Faça favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, meus colegas. Queria cumprimentar todos os representantes das associações aqui presentes. Esta é, de facto, uma matéria relevante que conheço por exercício de função nos últimos anos, por tutelar a administração eleitoral e, portanto, evidentemente, ter estado em três atos eleitorais ligado a esta matéria e conhecer bem o procedimento, principalmente, das comissões arbitrais e a aplicação da lei ao caso concreto. Não tutelei a administração eleitoral em nenhumas eleições autárquicas, portanto, não tive esse contacto. Em todas elas não havia intervenção das rádios locais e confesso que foi uma das questões que eu próprio perguntei porque é que havia essa distinção, porque a lei é antiga e portanto a administração funciona assim e bem, cumpre a lei e portanto assim deve ser. Eu devo dizer que nas primeiras eleições em que esta questão teve que ser discutida foram as eleições europeias, houve, de facto, alguma tensão negocial, os senhores saberão bem, por uma razão simples, é que o tempo que é ocupado com estes direitos de antena é tempo de antena, não o tempo de antena formal do ponto de vista legal, é tempo de antena de cada uma das emissoras e, portanto, é tempo que se está a retirar. Qual é o comparativo mais fácil de fazer? Normalmente é a realidade comercial, tentando fazer um desconto, que é um desconto sempre arbitrário e, portanto, vai para uma comissão arbitral que tenta ver o que é que é justo descontar ao valor comercial. O que é que acontece? Como houve uma desvalorização muito grande da publicidade nos últimos anos, ou como tinha havido até às últimas eleições europeias uma desvalorização muito grande, houve uma discussão também muito grande entre o pagamento de valores próximos de datas eleitorais anteriores e pagamento de valores mais próximos daquilo que era a realidade da publicidade naquele momento em que se disputavam aquelas eleições, e o Estado, e aí é uma discussão que nós temos que fazer enquanto legisladores. Se o Estado está presente numa comissão arbitral, representará sempre o interesse do Estado e pagar o mínimo possível. Portanto, nós não podemos conceber outra realidade que não seja exatamente essa. E, portanto, e sabemos até que tem havido da parte do Estado, por sucessivos governos, alguma tentativa de equilibrar, às vezes, reduções que são feitas ao nível do pagamento dos tempos de antena, com a introdução de publicidade institucional, de apelo ao voto, tentando, de alguma forma, compensar uma coisa. Sendo que isso também não é fácil, porque são entidades diferentes ao nível do Estado que agem nessa matéria. Enquanto que quem gere a parte dos tempos de antena é a Administração Eleitoral, o Ministério da Administração Interna, o apelo ao voto é promovido pela CNE, que é uma entidade independente da Assembleia, independente, que é eleita pela Assembleia da República e, portanto, não está sob tutela do Governo, ao contrário da Administração Eleitoral. Eu acho que a revisão da lei é um caminho positivo. Agora, nós vamos ter que discutir muito bem como é que fazemos isso, porque, nesta altura, eu acho que é claramente compensador para as rádios a fixação de um valor, porque nós estamos numa fase baixa do ciclo publicitário e, portanto, obviamente que, como tudo na vida, quando nós estamos numa fase baixa, o melhor que pode acontecer é a fixação de um valor, porque isso impede que baixe mais para além do valor em que se estabeleça a lei, portanto, com algum fator de atualização. Agora, o problema é que muitas vezes, ao nível legislativo, nós fazemos este tipo de leis e o que acontece é, daqui a 2, 3 ou 4 anos, os senhores estarem a vir aqui com todo o direito reivindicar que a lei está completamente desatualizada, porque o valor que atribuiu foi atribuído numa altura em que o mercado se posicionava de forma completamente diferente e que a realidade mudou completamente, e nós estamos a falar da afetação de recursos públicos e o Estado também tem que se proteger. E, portanto, tem que ser muito equilibrado o texto legislativo que estabeleça um valor fixo atualizável para ser, do ponto de vista da proteção do interesse do Estado, compensador em relação a uma comissão arbitral que analisa a realidade em cada momento e que tira, por assim dizer, a fotografia em cada momento. Isto para o estabelecimento dos valores. Para a questão da intervenção das rádios locais, há o problema do esclarecimento também ao problema dos partidos. O que se queixam, por exemplo, os partidos mais pequenos, é que a introdução nas rádios locais é altamente beneficiadora dos partidos maiores. Por uma razão simples, logisticamente, é muito complicado, eu não estou a falar, com certeza que não é para o CDS que isso é complicado, não é para nenhum dos partidos que aqui está representado que isso é complicado, mas é especialmente complicado para partidos que não têm representação parlamentar. Conseguir uma cobertura nacional em termos das entregas dos suportes para passarem nas rádios locais em campanhas nacionais é difícil do ponto de vista... Isto foi discutido, eu estou a dizer, com conhecimento de causa, e quer dizer, há que manter aqui alguma igualdade. Se nós formos para uma revisão legal, obviamente que teremos que ouvir todas as entidades, entre as quais, eu vou já terminar, Sr. Presidente, os partidos que não têm assento parlamentar, mas não estarmos aqui a contribuir para uma discriminação que, obviamente, ao nível local não existe, porque é a máquina local que funciona e que entrega o seu tempo de antena, e sabemos também que muitas das rádios locais disponibilizam a sua própria infraestrutura para as candidaturas lá irem gravar. Isso é fácil do ponto de vista das eleições locais. O candidato à Câmara, ele próprio, muitas vezes vai ao estúdio e grava. Em eleições nacionais, os partidos mais pequenos não têm essas condições. Portanto, o que eu acho é que é boa ideia terem vindo no início de uma sessão, de uma legislatura, apresentar a questão. Há muita matéria para poder discutir. O que eu queria manifestar da parte do Grupo Parlamentar de CDS-PP é que, tendo conhecimento de todos estes constrangimentos, nós estamos completamente disponíveis para trabalhar uma revisão da lei que seja equilibrada, e para isso, naturalmente, que com o conhecimento que as vossas associações têm, estamos completamente disponíveis para receber propostas concretas sobre essa revisão, com a vantagem até de nós agora, a seguir às eleições presidenciais, temos as eleições regionais nos Açores, mas termos algum período que nos permite pensar este tipo de matérias que, por natureza, não deve ser pensado na véspera de atos eleitorais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que não abusem da tolerância e da flexibilidade no uso da palavra. Tem agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, e também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar aqui todos os presentes e saudar, em primeiro lugar, esta iniciativa legislativa e o interesse aqui manifestado por estas duas associações, que também é um interesse coincidente com o interesse do Grupo Parlamentar do PSD de contribuir para aspectos relevantes da nossa democracia, como são estes que estão aqui sobre a mesa, da questão do tempo de antena e da questão do esclarecimento cívico. No geral, esta proposta parece-nos muito bem elaborada. Achamos que é muito pertinente a questão da uniformização da legislação, é uma boa técnica legislativa, estamos disponíveis também para analisar este diploma, e parece-nos que a dispersão não ajuda em nenhuma das áreas, muito menos nesta área da comunicação social. Portanto, se for possível uniformizar os vários diplomas em relação à comunicação social e em relação ao tempo de antena, nós achamos que é uma boa solução. Também referir que o PSD, na última legislatura, quando era governo, levou a cabo um conjunto de reformas estruturais ao nível da comunicação social. Estamos disponíveis também para rever todas estas matérias e para continuar o caminho da reforma legislativa em termos da comunicação social e em termos também da legislação eleitoral. Aqui, em relação ao diploma, também estamos disponíveis para ouvir as várias entidades e tentar perceber se este critério que propõem de se fixar uma unidade de conta, ou seja, um critério que já é utilizado nos tribunais para o vosso... para, ao fim e ao cabo, a compensação pelo trabalho, digamos assim, desempenhado na utilização da rádio, no tempo de antena, nos tempos também da publicidade, saber se é o melhor critério ou não. Sabemos que é um critério que, à partida, é um critério objetivo, é um critério que a todo momento sabemos quando é que é ou não atualizado, porque nem sempre, nos últimos anos, tenho a impressão que nos últimos 4 ou 5 anos não foi feita nenhuma atualização da unidade de conta dos tribunais, mas normalmente até é um critério que é bem objetivo e bem perceptível. Parece-nos muito, muito positiva aqui a vossa referência em relação às rádios locais. O PSD também vê com bons olhos essa proximidade das campanhas eleitorais da comunicação social, no caso concreto das rádios locais. Achamos que é muito importante haver essa proximidade durante os atos eleitorais. Portanto, estamos disponíveis para colaborar convosco e para vos ouvir em termos de legislação de comunicação social a tempos de antena. Portanto, podem contar com o nosso grupo parlamentar para esse efeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou dividir a minha intervenção com a Sra. Deputada Carla Sousa e vou ser muito rápido. Começo, obviamente, por cumprimentar o Dr. José Faustino e o Dr. Nuno Inácio, da APR e da ARIC. É sempre um gosto vê-los aqui e, sobretudo, e não só, e todos os meninos aqui presentes, peço desculpa, nas suas pessoas, e sobretudo, agradecer pelo o esforço que sempre fazem em trazer as propostas, em debater e a manter vivo. Eu vou ser muito breve. É verdade que esta matéria não é nova e eu não posso estar mais de acordo que deve ser discutida com tempo e não com a urgência em que normalmente é feito. E normalmente dá sempre mau resultado e talvez isso explique uma série de atrasos sistemáticos que se vão perpetuando. E, portanto, não posso estar mais de acordo com isso. Permito-me, antes de entrar depois na substância da proposta, permito-me só relembrar que há também um debate aqui na Assembleia da República em relação às competências e qual a comissão competente para tratar estas matérias. Obviamente, isto é uma competência partilhada com a primeira comissão, porque estamos a falar de revisão de leis eleitorais. Sei que já fizeram um pedido também para ser ouvidos, mas que gostaria de deixar aqui claro que esta comissão não pode ser acessória nessa matéria, porque também não podemos estar sempre a discutir direitos no abstrato e não depois que não podem ser concretizados. Só para terminar, a lei que foi aprovada sobre a cobertura prevê uma revisão ao fim de um ano, portanto, de qualquer maneira, vamos ter que lançar esta revisão e dizer que não posso deixar de estar mais de acordo com o princípio da uniformização e da possibilidade de um esclarecimento local. E o exemplo que aponta justamente em relação a círculos eleitorais e não poder haver campanhas eleitorais locais, parece-me que seria uma coisa desejável. E agora agradeço e passo a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu mais uma vez quero agradecer a vossa presença aqui. Eu, acima de tudo, parece-me que é bastante importante que as entidades que trabalham nos diversos meios tentem simplificar a legislação que está dispersa e que me parece, de facto, bastante confusa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que eu já estou fora de tempo. Há aqui duas questões que me parecem... Não? Há aqui duas questões que me parecem bastante importantes. Uma é que no regime jurídico que vocês propõem não é referido em lado nenhum o horário previsto para as emissões, isto é, em todas as leis eleitorais existentes e que estão em funcionamento neste momento, existe um prime time, digamos assim, um tempo que está definido para que sejam passadas as emissões. E eu gostaria de saber, só é referido apenas para o diário, para o Presidente da República, no último dia de campanha, e não é referido os restantes tempos, e parece-me importante porque não poderemos deixar, penso eu, à consideração o facto de passarmos tempos de antena por volta das 6 da manhã, onde não estará ninguém a ouvir. Depois, pensando que, estando na vossa proposta, que as ações de esclarecimento cívico e também os tempos de antena são alargados e são feitos uma cobertura toda a comunicação social, se têm alguma ideia dos custos envolvidos que isso possa trazer para o Estado, já que têm acompanhado todas as negociações até agora existentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para, antes de dar a palavra aos deputados que estão inscritos, gostaria de informar, na sequência do que foi dito pela Sra. Deputada Inês Medeiros, que nós foi dado conhecimento desta audição à primeira comissão, porque poderia, uma vez que lhes também foi pedido, também pediram à primeira comissão para apresentarem esta proposta e poderia ser feita uma audiência conjunta. Acontece que a primeira comissão nos respondeu que já tinham também agendada uma audiência com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. mas de qualquer maneira foi dado conhecimento, todos os deputados da primeira comissão sabem que os senhores vieram hoje à Comissão de Cultura. E passo a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também a delegação que está aqui presente da APR e da ARIC, e agradecer desde já, além da exposição clara que nos fizeram aqui inicialmente, principalmente também agradecer os documentos que nos remeteram, que são de facto bastante claros naqueles que são as propostas que têm naquela que é a ideia que aqui propõem sobre esta matéria. Eu sei que estiveram também já reunidos com o PCP hoje, por isso o que eu poderei aqui dizer não será muito diferente também do que já vos foi dito, mas de qualquer forma reitero algumas das questões para ficar também registado aqui em sede de comissão. De facto, o tema que nos trazem aqui dos direitos de antena é para nós um tema muito importante. Aliás, entendemos que os direitos de antena deveriam ser valorizados até em horário nobre pelos órgãos de comunicação social. A garantia do exercício do direito de antena é um elemento importantíssimo de uma comunicação social que se quer pluralista, democrática e responsável, mas é também uma garantia do direito do cidadão ao esclarecimento e também à informação, e é neste sentido que nós achamos, de facto, que deve haver uma valorização dos tempos de antena e nesse aspecto acho que estamos, de alguma forma, em consonância com essa ideia. Há questões que nos colocaram aqui também, designadamente no que se refere às rádios locais, que é uma possibilidade que de facto nós acompanhamos e que entendemos como sendo importante na proximidade às populações e até às próprias especificidades de determinadas regiões. E dizer que da parte do PCP, um conjunto de propostas que aqui nos trazem são propostas que nos merecem de facto uma consideração, são propostas que também é possível integrar naquela que é a reflexão que o PCP faz sobre esta matéria, com algumas reservas em relação a outras, mas um conjunto delas que nós de facto conseguimos incorporar na nossa reflexão, e o compromisso que fica aqui naturalmente é acompanhar esta matéria, acompanhar a discussão e agradecer desde já novamente todos os contributos que aqui nos trouxeram e a forma também como o fizeram, de uma forma muito clara, de uma forma detalhada e bastante transparente. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já, cumprimentar a Associação Portuguesa de Radiodifusão e a APRIC, a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, e agradecer-lhes o documento que nos fizeram chegar, que observamos atentamente. Trata-se de uma matéria absolutamente pertinente. E aquilo que vos digo é que encontrarão da nossa parte toda a disponibilidade para, a cada momento, discutirmos esta matéria que nos parece, de facto, relevante. É evidente que temos algumas divergências e, eventualmente, algumas discordâncias em relação a algumas das matérias aqui expressas e algumas dúvidas. Mas isso não implicará, de forma alguma, que não estejamos dispostos a acompanhar a par e passo aquilo que nos parece ser uma iniciativa útil, necessária e que pode, eventualmente, dar bons resultados. E desde logo, só para expressar um tipo de dúvidas que da leitura deste documento logo me surgem, por exemplo, a questão das rádios locais. A verdade é que as rádios locais, há muitas rádios locais. Elas são muito diversificadas, é evidente que têm que responder perante um alvará, é evidente que é suposto que prestem um determinado tipo de serviço, mas nós sabemos que muitas rádios locais funcionam de forma muito precária. Temos noção disso. Designadamente às rádios locais, que obrigando a lei a que haja, por exemplo, pelo menos um jornalista, muitas delas, de facto, não têm nenhum jornalista. Ou se quiser vão tendo, mas quer dizer, mas isso é outra coisa, mas é outra coisa. Portanto, só este aspecto coloca algumas questões, não é, da forma de tratamento da informação, etc, etc, etc. Por outro lado, é óbvio que esta vossa solução tem custos. É óbvio que esta solução tem custos. E tendo custos, é evidente que os custos devem ser ponderados. No fundo, o que aqui se propõe é que estes tempos de antena, digamos assim, sejam pagos pelo Ministério da Administração Interna. Do ponto de vista dos princípios, eu simpatizo muito com a ideia da informação de proximidade e percebo a vossa argumentação. Mas conhecendo no concreto a situação de muitas dessas rádios, eu temo que algumas delas sejam insuscetíveis de levar a cabo essa tarefa. É apenas uma dúvida que eu estou a levantar. É apenas uma dúvida que eu estou a levantar. Em todo caso, eu gostaria de vos dizer, ou de reiterar, que da parte do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, haverá toda a abertura para discutir todas estas matérias. E que encontramos nesta vossa proposta matéria suficiente, um bom ponto de partida, se assim quisermos, para podermos avançar em relação, de modo a tornar o que aqui é proposto alcançável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos as intervenções dos grupos parlamentares. Passo a palavra de novo aos nossos convidados para responderem às perguntas e complementarem, se assim o entenderem, a informação inicial.
Muito obrigado mais uma vez. Registrar primeiro com satisfação moderada, mas com satisfação a aceitação que aqui assistimos. Deixo-me moderado, porque já cá viemos algumas vezes. E vou tentar responder pela ordem a que fomos ouvidos, ou seja, fazer alguns comentários àquilo que foi dito. Em relação ao que o Sr. Deputado João Almeida do CDS diz, deixe-me lhe dizer uma coisa. No último trimestre de 2015 não houve decréscimo de investimento publicitário em Portugal, mas como sabe houve a preparação de duas eleições, umas legislativas e umas presidenciais. E a diferença que nos foi proposta pelo Governo Central das legislativas para as presidenciais foi um corte de 20%. E, portanto, esse risco que diz hoje é muito maior com a comissão arbitral que existe. E vou-lhe dizer que eu continuo a ir... Não, mas foi a proposta. Portanto, aquilo que lhe quero dizer é, eu infelizmente, e digo isto... Eu infelizmente... Não, mas foi assim que começou. Deixe-me dizer que infelizmente... Tive que acompanhar algumas comissões arbitrais e vou-lhe dizer que o princípio é muito mau. Porque, primeiro, como há discrepância de legislação, há casos em que os operadores de radiodifusão e televisão têm mais votos do que o governo e há outras em que a tutela tem mais votos. E, portanto, de arbitral tem pouco quando entramos para uma comissão e não há equilíbrio de forças, em que há alguém que tem mais poder que o outro. Portanto, o equilíbrio de forças aqui é complexo. Além disso, dizer-lhe que naquelas em que tínhamos maioria chegámos a ser ameaçados, e não estou a brincar. Chegámos a ter pessoas a dizerem-nos, então se é assim, deixem estar, que assim vão ter uma fiscalização das finanças, vão ter uma fiscalização disto, uma fiscalização daquilo. Dizer-vos também que normalmente isto não vem do lado da tutela da comunicação social, vem sempre de... Agora permitam-me brincar, espero que... Esta parte não fica em ata, mas vem... Não, essa parte vinha sempre da parte das finanças, do responsável do dinheiro. Era sempre o que nos queria cortar o orçamento. Dizer que... Não era no seu caso, não se preocupe. No caso concreto da distribuição logística que dizia dos pequenos partidos, hoje em dia, felizmente, com a internet, que todas as rádios já têm, é muito fácil fazer chegar os tempos de antena. Também, se aplicarmos a lei, havendo listas, deixe-me dizer que havendo listas em todos os círculos, ou pelo menos o que faz sentido é que os tempos de antena sejam distribuídos pelos partidos que têm candidatos no círculo. Pronto. E, portanto, cumprindo aquele que é o princípio hoje já das autárquicas, as rádios locais já hoje disponibilizam estúdios para que os próprios partidos possam fazer e disponibilizam técnicos. Portanto, não é logisticamente tão complexo como possa parecer, mesmo para os pequenos partidos, porque tendo candidatos locais, têm pessoas disponíveis para gravar os tempos de antena. Obviamente não terão o tempo de antena da agência publicitária XPTO, mas têm o seu tempo de antena focado para aquela região. Em relação ao PSD, não registei questões, registei apenas comentários. Do PS, em relação aos horários previstos, deixamos em aberto também para que os seus deputados possam pôr alguma coisa, mas dizer que já o dissemos em reuniões anteriores que consideramos que os tempos de antena são importantes e, portanto, como importantes que são, não devem ser colocados às 2 da manhã ou às 4 da manhã. Portanto, obviamente que os senhores, enquanto legisladores, também terão a noção de quais os melhores horários, mas obviamente que faz sentido que os tempos de antena passem em horários que as pessoas ouçam e não nos horários em que uma percentagem muito reduzida o faz. Em relação aos custos estimados, sou sincero, não fizemos ainda essas contas porque ainda não chegámos à discussão dos números, aliás, é a parte final e, portanto, dizer que em relação aos custos não fizemos contas, mas dizer-vos que por rádio, e tendo em conta que estamos a duplicar o tempo proposto para as autárquicas, porque também não fazia sentido para o Governo, estava 60 minutos, mas depois para as câmaras municipais só havia 30 minutos para os partidos, e em alguns municípios, como sabem, com as listas independentes há muito mais candidatos do que, em alguns casos, em círculos eleitorais. Portanto, fizemos aqui um equilíbrio, mas posso-vos dizer que estamos a falar do custo de 6 outdoors por município. Ou seja, a dividir para as candidaturas todas é inferior ao custo de um outdoor, ou seja, se olharmos para a subvenção estatal que os partidos têm, é uma ínfima parte. Não é. Em relação aos horários, já respondi à questão da deputada Diana Ferreira ao responder ao Partido Comunista. Em relação ao deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, dizer-lhe que, infelizmente, as rádios locais vivem uma situação muito precária. Este é o local para o dizer também, porque o Estado não cumpre a lei. Se calhar, se cumprisse a lei da publicidade institucional, as coisas não estavam como estão. Dizer também que é verdade que, na maior parte das rádios locais não há muitos jornalistas, mas são os possíveis. E é com esses que hoje as rádios locais continuam a fazer o acompanhamento do dia-a-dia da atividade política de todos os partidos que aí têm representação e algumas mantendo, por exemplo, programas de debate semanal em cada um dos seus locais. E sem terem jornalistas e sem terem capacidade financeira, imagino se fosse pago o serviço público às rádios locais aquilo que as rádios locais fariam por este país e principalmente pela classe política deste país que tanto precisava de ser prestigiada e que nem o sempre é pelos órgãos onde investe o dinheiro. Em relação à capacidade, as rádios locais já o fazem com as autárquicas e, portanto, no caso do resto das eleições é muito mais fácil porque quase que se pode sortear uma candidatura por cada rádio, portanto, do ponto de vista logístico. Estou a falar do ponto de vista de produção, porque colocar hoje as rádios estão automatizadas e, portanto, é muito fácil colocar. A questão de produzir pode-se dividir pelas rádios, que não vem mal nenhum ao mundo, e garantimos, então, o objetivo da proximidade entre os partidos políticos, os seus candidatos e o cidadão eleitor, que acho também deve ser esse um dos princípios desta Casa. Muito obrigado.
Ora bem, em relação ao deputado João Almeida, já foi dito aqui pelo meu colega, mas de qualquer das formas é natural que o Estado, nas comissões arbitrais, defenda o Estado. Mas não é natural que faça chantagem ou ameaças de não pagar e de atrasar, etc. Não dignifica o Estado, não dignifica ninguém. E, portanto, a gente nem vale a pena bater muito nisso, porque não vale a pena, quer dizer, é uma coisa triste. Porque há uma coisa, nestas coisas todas, que subsistem quando todas as outras desaparecem, que é os princípios. E o senhor deputado fixou aqui a questão do preço. Há uma coisa que lhe garanto. Eu já ando há muitos anos nisto, é natural que não continue muitos mais, mas virei cá como Egas Muniz com a corda ao pescoço se a APR vier cá dar o contraditório, dizer, fazer o que disse anteriormente como mentira. Se é bom nesta altura a fixação por unidades de custo, quando as coisas estiveram boas, há de manter o mesmo problema porque nós nos orientamos por princípios. E porque os custos dos preços dos tempos de antena têm que ser regulados, na nossa opinião, segundo três aspectos. E vou começar pelos menos importantes, para deixar para o fio mais importante, que é os custos de mercado. Como o Sr. Deputado disse muito bem, os custos de mercado, preço da publicidade. Primeiro fator. Segundo fator, os custos de produção que custa, da rádio. A rádio tem um custo. Terceiro fator, mais importante, o valor do serviço público. Porque esse tem que entrar aqui. E esse tem que custar ao Estado e tem que custar aos operadores. Nós estamos dispostos a pagar essa parte. Quer dizer, não podemos pedir ao Estado uma coisa quando é bom e depois, quando é mau, pedir outra, não. Com a APR, estou convencido, com a ARIC, portanto, mais que de inspiração cristã, isso não acontecerá com certeza. com certeza absoluta, não pode acontecer. E porque as unidades de conta são fixadas pelo Estado, e se são boas para umas coisas, serão boas para outras. Portanto, normalmente devem acompanhar a inflação. E esse deve ser um fator que nos deve regular a todos. Portanto, aí nessa matéria não há que nos preocupar. Em relação ao PSD, agradeço à deputada Sara Madruga da Costa a receptividade da proposta e vamos ver, vamos trabalhar, como aliás a todos os colegas dos outros grupos parlamentares. A deputada Inês de Medeiros, do PS, veio aqui colocar a questão da necessidade de rever a lei do tratamento jornalístico. É também uma boa oportunidade para ver e se calhar juntar isto outra vez, não sei, portanto... Muito bem, falou muito bem. Se bem que me diga a experiência o seguinte, vale o que vale, os senhores é que são deputados, eu não sou, mas parece-me que um ano é curto para avaliar a aplicação de uma lei. Sinceramente, portanto, e nesta matéria, e eu volto a chamar-vos a atenção, e peço aqui uma bonificação de tempo porque vou aqui desviar-me um bocadinho. O problema não está no tratamento jornalístico, na lei, o problema está na Constituição. E vossas excelências não querem mudar a Constituição. Pois, se não a mudarem, não podem mudar a lei. Portanto, isso foi aqui discutido, tivemos aqui, não foi nesta, foi na primeira comissão. Portanto, é um imperativo da Constituição. Já se foi muito longe naquela lei. É a nossa opinião sobre isso. Mas, cá estaremos também para colaborar, como entenderem. Foi também aqui referido, salvo ver já para a deputada Carla Sousa, a questão dos horários em que passam os tempos de antena. Repare com atenção que o problema não se coloca na rádio. Portanto, na rádio normalmente têm passado em prime time e continuarão a passar com certeza. Temos dúvidas em relação aos da tarde. Tem sido a parte do Estado, tem falado que era útil também porque o regresso a casa e tal por aí diante. Portanto, da nossa parte há a receptividade total, tomamos a devida conta e vamos ver isso. Nós também não nos queremos ultrapassar muito a vossa competência. O ideal disto é, em acordo e em colaboração, como parece aqui haver receptividade, é definir isto, porque vale a vossa experiência, vale a nossa experiência. Há aqui uma coisa que há sempre o problema dos custos para o Estado, mas os custos para o Estado, eu já falarei quando responder ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Em relação à deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista, agradeço da receptividade e espero também que valorizem essas propostas e tudo isso. Finalmente, em relação ao Sr. Deputado Jorge Campos, eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, sinceramente. Se o nosso país, que é Portugal, funcionasse como funcionam as rádios locais, tínhamos um país melhor. E assumo a responsabilidade daquilo que estou a dizer. E peço-lhe, assim ao Sr. Deputado, e ao Bloco de Esquerda e a todos os presentes, quando souber de incumprimentos de leis, maus funcionamentos das rádios e aquilo que têm em fama, que me comunique, e eu peço à Sandra para depois dar os contactos ao Bloco de Esquerda, para que nós, a associação, atuemos. Porque são mais as nozes do que as vozes. Tem razão. Têm poucos jornalistas. Este seu amigo é jornalista, sei do que falo. E sou diretor de uma rádio. Têm poucos jornalistas. Mas acontece uma coisa. Os jornalistas não se pagam com unidades de custo, pagam-se com euros. E se há dúvidas sobre a valia do pagamento das compensações pelos tempos de antena, não tenhamos dúvida que não pode haver melhor aplicação se não em pagar a jornalistas. Porque uma coisa está relacionada com a outra. Esse é o problema. Quando vossas excelências vão a um sítio, então não nos acompanham. Não, não podemos, não temos dinheiro. Pois é, não há unidades de conta. Mas se houvesse unidades de conta, pode crer, que haveria, com certeza, mais jornalistas, haveria mais acompanhamento, haveria tudo mais. Agora, não podemos é crer. Quando a tal situação da água na horta e o sol na eira, isso não pode ser. Porque há custos que têm que ser feitos, aqui há um custo do serviço público, há um valor que tem que ser pago, e que podemos depois também aferir, no caso das rádios locais e dos outros, das televisões e toda a gente, se de facto esse dinheiro está a ser utilizado bem ou não. Também pode, uma vez quem paga, também pode fazer, digamos, esse escrutínio. Esse é que é o problema. Claro que as rádios locais, e eu não levo a mal, Sr. Deputado Jorge Campos, a avaliação que aqui faz, sei que a faz com sinceridade e num sentido construtivo. E eu também lhe estou a responder num sentido construtivo. E essas informações que lhe chegam, sem prejuízo de ter algum outro caso concreto, que eu gostaria de saber qual era, para ver se poderia colaborar nisso, mas a maior parte das vezes é uma fama que não corresponde ao proveito. Esta é que é a verdade. Mas há muita coisa que o Parlamento pode fazer. E eu vou-lhe dizer uma coisa, e peço desculpa, mas vou já acabar. Na maior parte das intervenções legislativas que têm havido nos anos, todos desde que as rádios foram licenciadas, têm sido sempre para prejudicar as rádios. Não houve um diploma que beneficiasse as rádios. Um único. Essa última coisa que aqui foi aprovada, que a lei da transparência, por unanimidade do Parlamento, é um crime para as micro e pequenas empresas. Exige-lhe mais do que às empresas cotadas na Bolsa, Sr. Deputado. Isso é um crime, é uma afronta. Exigir a rádios que não têm dinheiro para pagar um jornalista para fazer cobrir a cobertura de antenas, exigir dois balanços anuais, relatórios de vara ordem, como lhe digo, coisas acima do que exige às empresas que estão no PSI-20. É inadmissível isso. E, portanto, eu acabo com este aspecto zangado, mas não estou, é a minha maneira de ser, pedindo e apelando a todas as vossas excelências para que sejam capazes de criar unanimidade desta vez para ajudar e colaborar com as rádios locais, para que elas tenham jornalistas e para que o Sr. Deputado Jorge Campos, quando for ao terreno, tenha rádios como ele gosta e como todos nós gostamos e desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
É que o deputado Jorge Campos também é jornalista. E anda nisto há muitos anos.
Peço desculpa, caro colega.
Caro colega. E anda nisto há muitos anos. Conhece muito por dentro estas questões. De qualquer modo, caro colega jornalista, quero dizer-lhe que contará com a nossa colaboração, obviamente, tendo em vista regulamentar estas questões. Todavia, devo dizer-lhe que a sua visão das rádios locais, devo dizer-lhe muito honestamente que é supinamente otimista. Isto sem prejudicar, portanto, sem pôr em causa que muitas funcionam bem, outras menos bem, etc, etc, etc. E digo-lhe mais, Sr. Presidente. Não se começa à procura de muitos casos concretos de mau funcionamento das rádios locais, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento dos jornalistas de algumas matérias e ao tratamento dos jornalistas que lá estão, onde impera a precariedade, onde têm que tapar fogos em todo o lado, onde são muitas vezes dispensados. E muitas vezes fiquem com indemnizações que levam tempo a pagar, porque sabemos as dificuldades em que muitas lojas radicais estão. Uhum. Sabemos disso. E, portanto, com toda a simpatia, deixe-me devolver-lhe este meu comentário de colega para colega, E eu percebo que faço essa defesa das rádios locais e eu próprio ficaria muito satisfeito. Mas muito satisfeito se as rádios locais em Portugal tivessem essa capacidade de fazer uma informação de proximidade, de estar junto das populações, de representarem, porque isso é realmente dar visibilidade ao país real. Eu ficaria muito satisfeito se elas tivessem condições para assim ser. Já não vou falar sobre a quem é que pertencem as rádios locais, quais são as ligações que têm com autarquias, etc, 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 porque vamos ficar por aqui.
Dá-me licença, só dois minutos. Um minuto.
Não é claro, obrigada, Sr. Deputado. Bom, não vamos começar, não vai haver uma segunda ronda, mas, portanto, nos breves minutos, faz favor. Então, diga, Sr. Deputado.
É só uma questão que eu penso, ou foi distração minha que não foi referida. Eu peço só que me confirmem que este projeto só se aplica a rádios generalistas, obviamente. Portanto, era só essa... Essa pequena nota que eu acho que tem que ficar muito clara.
Obrigada, Sr. Deputado. Faça o favor, Sr. Presidente.
Não, eu não quero entrar aqui em conflito com o meu colega ou camarada na gíria jornalística, tratamos por camarada, já agora fica aqui essa informação. É verdade, não é? Sabe isso?
Pelo menos, olha,
não, ainda é assim. E não tem mal nenhum. Olha, mas eu só lhe quero dizer o seguinte. A APR é um parceiro social há muitos anos. Temos contratos coletivos com 5 sindicatos. Justamente os dos jornalistas, e não é nenhuma crítica ao sindicato jornalista, não atualizou o contrato há uma série de anos. Não caiu. estão todos em vigor, tem sido a APR unilateralmente, a que tem atualizado as tabelas e continua a fazê-lo. E continua a fazer propostas e a negociar com os sindicatos. Agora, também quando é necessário ir à luta por determinadas coisas, nem sempre os trabalhadores têm razão. Muitas vezes têm, é a parte mais fraca contratual, nós sabemos. Mas o problema da precariedade, e que eu não vou aqui discutir por respeito à Comissão e a tudo isso, é um problema que, como sabe, abrange todos os setores. E a polivalência é, de facto, outra coisa que é muito importante e nas rádios locais não se consegue, nas outras todas, não se consegue fugir a isso. E só uma última coisa para que não haja... Portanto, a gente estamos aqui a insistir nas rádios locais, mas a APR, fica os esclarecimentos, é do vosso conhecimento, mas não posso deixar de vos chamar a atenção disso. Portanto, nós juntos, a APR e a ARIC, representam as rádios todas do país, não é? As públicas e as privadas, não é? Portanto, os grandes também, o operador público, é a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, também são nossos associados, a Rádio Renascença, toda essa gente são nossos associados. E, portanto, e neste momento eles também sabem que nós aqui pomos algum maior ênfase na defesa das rádios locais. Aliás, este documento tem origem numa discussão antiga, que já aqui foi referido, não sei porquê, da alteração das leis eleitorais, em que houve também o consenso desses grupos, de toda essa gente, não é? Portanto, a APR e a ARIC também representam as outras rádios. Agora, aqui o ênfase principal é, de facto, as rádios locais, e não podia, naturalmente, deixar de dizer isto, porque não nos esqueçamos disso, não é? Mas tenho muito gosto em colaborar consigo, e a Associação terá muito gosto, e com todos os deputados que entendam, e vai ver que, se calhar eu não tenho razão em tudo, se calhar eu vejo isto porque sou o Presidente da Associação, o Sr. Deputado porque lhe disseram algumas coisas, conhece algumas coisas, se calhar nenhum de nós tem razão, no meio estará a virtude, mas eu gostava, gostava de ver isso.
A realidade não existe, não é uma construção.
Pois, eu gostava,
não entra em
gostava um dia de aferirmos isso, E já agora, as rádios todas têm que ter um jornalista nos termos da lei e todos têm um jornalista ou um equiparado. Portanto, também não vamos aqui ter dúvidas sobre isso.
Muito obrigada. Terminamos assim a nossa, esta audição. Agradeço aos senhores presidentes da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão e da Associação das Rádios de Inspiração Cristã a presença, o terem vindo expor a vossa proposta, que me parece importante, pertinente, aliás, resultou das intervenções dos diferentes grupos parlamentares que há um grande consenso em relação à necessidade de se repensar o modelo, de se tomar iniciativa e de fazermos uma reflexão conjunta para chegarmos ao melhor resultado. Desejo-lhes as maiores felicidades para este novo ano, um ano exigente, como todos os anos são exigentes, e esperemos que cheguemos a bom porto com legislação adequada às nossas necessidades e expectativas. Muito obrigada. Muito obrigado.